Rádio Rio de Janeiro apresenta a minissérie Há 2000 anos. Do Espírito Emmanuel, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier. Direção Paulo Figueiredo. Uma produção da Legião da Boa Vontade.
Certos períodos da vida real passam por nós sem que se renovem nossos sonhos e nossas aspirações. No íntimo, não há mais espaço para novas ilusões ou esperanças. Nossa alma, então, parece estacionar no tempo, contemplando os que passam, presa às correntes da rotina uniforme e indiferente. Assim acontece com a existência das personagens dessa história, vivendo a realidade crua e dolorosa do ambiente terrestre. Estamos agora no ano 57. 10 anos se passaram e a vida de todos apresenta-se quase imutável, embora alguém já não esteja mais presente no cenário deste mundo. A morte de Sálvio Lentulus obrigou a família de Públio a reunir-se socialmente com Fúvia e a filha, por ocasião das homenagens póstumas ao juiz falecido. Bastou essa oportunidade para que Aurélia retomasse o seu ataque sedutor a Plínio Severus. Vamos observar os dois, neste momento, caminhando sozinhos em frente ao edifício do fórum, momentos depois do sepultamento de Sálvio.
Papai já sofria muito tempo com os problemas cardíacos. Acredito que a morte acabou sendo um alívio para sua dor.
E sua mãe, como está?
Não falemos dos outros, Plínio. Fale-me de você. Noto que está cada vez mais vistoso, irradiando vitalidade, alegria.
Estou profundamente realizado com minhas atribuições profissionais, Aurélia. Agradeço aos deuses pela honra de haver recebido as maiores graduações militares que garantem a estabilidade do Império.
Tive notícias de que permaneceu muito tempo na Grécia, onde obteve honrosíssimas condecorações e elogios por parte das autoridades administrativas.
Sim, é verdade. Estou muito feliz nesse sentido.
Mas na vida íntima, parece-me não estar assim tão contente.
Boa tarde, Aurélia.
Hã?
Sua mãe procura por você há mais de uma hora.
Flávia, eu pensei que tivesse retornado à nossa residência.
Que coincidência, meu marido. Também imaginei que iria encontrá-lo em casa.
Bem, queridos amigos, vou ver o que minha mãe tanto deseja. Espero reencontrá-lo em breve, Plínio. Precisamos nos ver também, minha prima.
Aurélia parte rapidamente, deixando Flávia ardendo de ciúme, um sentimento que já magoou a sua existência há alguns anos. Plínio Severus, por outro lado, tem o íntimo cada vez mais dominado pelo orgulho da sua posição no Império, mas ainda possui um coração extremamente generoso, embora, às vezes, os corações generosos sejam um tanto vulneráveis a novas paixões. Para um homem na condição de Plínio, é muito fácil a substituição do ambiente doméstico pelas festas do circo, na companhia de mulheres vulgares que não faltam na metrópole do pecado. Em breve, o carinho da esposa é substituído pelo falso amor de numerosas amantes. As raras queixas de Flávia são guardadas apenas pelo coração generoso de Calpurnia, ou então reveladas ao pai em confidências amarguradas e penosas, como a que iremos testemunhar nessa manhã ensolarada, onde Públio e a filha estão a sós, no gabinete particular do senador.
Não se abata com os desafios do matrimônio, querida Flávia. Somente a dedicação feminina é capaz de reerguer um lar e regenerar uma família. Tenha paciência e tolerância, pois a esposa de um homem é a honra do seu nome e o alimento da sua vida.
Plínio só se preocupa com as honras militares e com suas paixões adúlteras.
Enquanto um marido se entrega às profundezas dos amores pecaminosos, desprezando todos os valores da vida, basta às vezes uma lágrima da mulher para que a paz conjugal volte a brilhar no céu límpido da confiança pura e recíproca.
Não sei mais o que fazer, meu pai. Só me resta amparar minha mente nas suas promessas e nos seus conselhos preciosos, esperando que ele volte algum dia ao meu amor verdadeiro de esposa.
Meses se passam e Plínio começa a esbanjar no jogo e nas aventuras libidinosas uma verdadeira fortuna. Seus romances com as mulheres tornam-se famosos nos centros mais elegantes da cidade e, como o destino já havia previsto, ele acaba restabelecendo o laço afetivo com Aurélia. Assim, dentro de poucos dias, ambos são vistos trocando olhares ardentes pelos teatros e grandes reuniões esportivas da época. No entanto, bem longe da vida social e dos prazeres mundanos, vamos encontrar, neste momento, enclausurada em seu leito, uma das figuras mais fortes desta história. Fúvia, alguns meses após o falecimento do companheiro, demonstra as mais sérias perturbações mentais, além de impressionantes doenças orgânicas.
Aurélia! Aurélia! Onde está você? Por que é que não responde, filha desnaturada? Eu já sei. Deve estar deitada ao lado de Plínio. Está recuperando o tempo perdido.
Feridas impressionantes devoram seus órgãos vitais. E por meses a fio, o corpo frágil e emagrecido é forçado às mais penosas e incômodas posições de repouso, enquanto os olhos arregalados vagam inquietos ao redor do quarto escuro, como se contemplassem os quadros mais sinistros e tenebrosos. Fúvia não encontra mais a dedicação da filha, sempre atarefada nos seus constantes compromissos de festas e encontros adúlteros. Porém, o marido de Aurélia, um ser humano carinhoso e incomparável, é o único que assume a responsabilidade de velar pela velhinha infeliz, castigada impiedosamente por dores físicas e distúrbios mentais. Certa noite, durante a madrugada, quando as próprias escravas descansam, vencidas pela fadiga e pelo sono, os ouvidos enlouquecidos de Fúvia começam a ficar espantosamente aguçados, captando os ruídos do mundo invisível, como se escutassem as vozes das mais baixas esferas espirituais. Ao lado da enferma, Emiliano observa, aterrorizado, os olhos inacreditavelmente abertos da pobre mulher, como se contemplassem visões inexplicáveis no auge das suas crises, medo e desespero inconsciente.
Emiliano! Emiliano! Este quarto está cheio de seres tenebrosos! Você não percebe? Ouça, Abelha. Você conhece Sulpício Taquinhos? O grande guardião de Pôncio Pilatos? Conhece? Conhece?
Sim.
Pois bem, eu vejo agora com seus legionários das trevas.
Pelos deuses!
Ajude-me, filho! Ajude!
Fique calma, minha mãe, fique calma. Tenhamos confiança na bondade infinita dos deuses.
Medo. Eu estou aqui do teu lado, abraçada à tua alma.
Eles nunca me levarão, malditos. Para trás! Para trás! Eu tenho um filho que me defende. Ele me defende dos seus ataques apavorantes.
Acredito na misericórdia de Júpiter. Ele jamais abandonará teu espírito.
Júpiter! O maldito pai dos deuses. É a eternidade do Olimpo. Nada mais são que mentiras! Mentiras para manter a ordem do Estado! É isso!
Emiliano acaricia bondosamente os cabelos brancos de Fúvia e ela, como se tivesse a consciência despertada por um raio divino, consegue acalmar-se, olhando diretamente nos olhos do filho que recebeu do destino.
Deve pedir perdão.
A minha miserável existência, ela nada mais foi do que uma longa esteira de crimes, repletos de manchas horrorosas que não serão lavadas nem mesmo com as lágrimas dessa enfermidade cruel. Hoje eu vejo a minha consciência escura, como o fogo apagado das paixões nefastas. Eu fui esposa desleal, impiedosa, mãe desnaturada. Quem terá a piedade de mim, se vejo apenas o desfile incessante de fantasmas hediondos que aparecem para guardar o meu espírito nos portões abertos do inferno?
As lágrimas de profundo arrependimento inundam os olhos tristes e angustiados de Fúvia nesse raro instante de lucidez. Emiliano não consegue conter a emoção e sai do aposento por alguns instantes, com o pensamento invadido por dúvidas dolorosas.
Pelos deuses, agora eu consigo compreender a rebeldia de minha esposa, os atritos domésticos, aquela sede insaciável de festas estranhas em companhia de amigos que jamais conheci. Tudo é apenas fruto da educação materna, cheia de vícios e defeitos. Ah, meu Deus! Pobre Aurélia! Precisará mais do que nunca de todo o meu apoio.
No dia seguinte, O senador Lentulus é avisado por um mensageiro do grave estado de saúde de Fúvia, retornando imediatamente à sua residência, onde está, neste momento, em companhia da esposa, no terraço do palácio.
Precisamos ir até lá visitá-la, Públio. Afinal, é uma pessoa da família.
Almas como a de Fúvia deviam padecer sozinhas, apodrecidas nas trevas do abismo eterno.
Por Deus, meu marido, não diga isso. Todos conhecemos o temperamento agressivo e as intrigas da esposa de seu falecido tio. Mas devemos orar para que seu espírito descanse em paz no paraíso do Senhor.
Essa mulher destruiu nossas vidas, Lívia.
Não! Não foi ela quem destruiu o nosso destino, não. Fomos nós mesmos, Públio. E sabemos muito bem disso.
Na noite do mesmo dia, Fúvia manifesta crises angustiantes e profundas na solidão do aposento. Um suor abundante cobre seu rosto pálido e sem vida, tomado de febre alta e constante.
Emiliano, Emiliano, meu filho, não me abandone.
O que houve, minha mãe?
Onde está a sua esposa? Que não vem. Que não vem velar a minha cabeceira nas vésperas da minha morte. Terá ela também horror do meu corpo, como os falsos amigos que jamais vieram me visitar.
Não, mãe. A Aurélia precisou sair para um compromisso com algumas senhoras na realização de importantes serviços sociais.
Aposento sinistro e mal iluminado, Fúvia vive seus últimos momentos, vigiada pelos olhos assustados e incrédulos de Emiliano, cada vez mais chocado com as palavras da sogra.
Por favor, não diga mais nada. A senhora precisa de repouso, não deve se exaltar.
Não, não me proíba de continuar. Ainda tenho muito o que dizer. Todas as minhas acusações confirmam a realidade criminosa de Aurélia. Muitas vezes, a verdade está com aqueles que enlouqueceram. Por isso, ouça-me. Ouça-me, querido filho. Fui eu mesma que a induzi aos desvios conjugais. Plínio Severo era o desafio que ela precisava vencer. Na qualidade de mulher, facilitei-lhe o adultério que se consumou aqui mesmo, sob este teto.
Ao mesmo tempo, no Palácio dos Lentulus, vemos Plínio entrar silenciosamente, caminhando a passos lentos e cuidadosos, guiando-se pelos poucos raios de luz do luar que iluminam timidamente o salão.
Boa noite, meu genro.
Hã?
Muitas atribuições durante a madrugada.
Oh, senador, desculpe-me se o acordei.
Não respondeu a minha pergunta, rapaz.
Oh, nada de importante. Apenas reuniões formais com os demais militares graduados.
A quem está querendo enganar, meu jovem? A mim, a sua esposa ou a você mesmo?
Não lhe devo explicações sobre minha vida particular. Com licença, senador.
Espere! Temos muito que conversar sobre você e minha filha.
Saia do meu caminho. Não tenho nenhum conselho a ouvir de um homem fracassado na vida conjugal.
Públio Lentulus não consegue reagir. Jamais esperava uma atitude tão violenta de um jovem que sempre considerou como um filho. O senador permanece caído no chão do palácio, sentindo no peito a dor da infelicidade da filha e na mente a tristeza de saber que, no fundo, as últimas palavras do genro retratam sua dolorosa realidade. De volta ao aposento de Fúvia...
Esteja certo de que realmente eu cometi todos esses erros, Emiliano. Eu sei que estou horrorizado, mas pelos deuses, perdoe-me. Vigie a sua mulher para que não continue com os romances libidinosos, a fim de que ela não venha um dia apodrecer como eu neste leito.
O generoso militar acompanha, boquiaberto e aflito, as revelações assombrosas da velha agonizante. Na intimidade dos próprios pensamentos, dirige os olhos úmidos de lágrimas à janela do quarto, por onde entra uma suave e misteriosa brisa noturna.
Não é possível. A Aurélia jamais seria capaz de trair-me tão vergonhosamente, ainda mais no sagrado ambiente do lar. Tudo não passa de um delírio febril desta pobre alma doente.
E Aurélia? Aurélia? Que é feito de Aurélia que não vem? Por onde andará minha menina? Minha menina criminosa, infiel. Amanhã, meu filho. Amanhã eu hei de revelar segredos ainda mais impressionantes.
Alguém, no entanto, acaba de entrar cautelosa e silenciosamente no aposento ao lado. É Aurélia, que retorna de mais um encontro secreto com Plínio Severus, e ao passar pela porta, consegue ouvir as últimas palavras da mãe. Sozinha em seu quarto, Aurélia está aflita, temendo que o pior aconteça.
Deuses, não posso permitir que ela cumpra essa maldita promessa.
Uma ideia terrível invade a mente impiedosa da filha de Fúvia. Seus olhos parecem vidrados de ódio, antevendo o desenlace de um plano mórbido que lhe aflora rapidamente no coração frio e criminoso. Aurélia despe os trajes de festa, vestindo a túnica doméstica habitual, e dirige-se ao aposento materno.
Ainda acordada? Está cansada. Precisa repousar um pouco.
Querida filha, como é bom saber que você ainda está ao meu lado. Se preocupa comigo.
A presença de Aurélia tranquiliza, de algum modo, o corpo dolorido e a consciência dilacerada de Fúvia. Como se um raio de lucidez clareasse repentinamente seu espírito abatido.
Bem, creio que minha presença já não se faz mais necessária. Boa noite.
Dominado pelas dúvidas angustiantes, Emiliano sai rapidamente do aposento, enquanto sua esposa acaricia fingidamente o rosto pálido da mãe.
Não gostaria de tomar uma dose do calmante para repousar algumas horas, mamãe?
Sim, minha menina. Eu preciso descansar. Amanhã...
Não perca ouça amanhã mais um emocionante capítulo da minissérie Há 2000 anos.